Eu percebi uma coisa. Quando as pessoas dizem as pessoas se tornaram descartáveis, isso leva a dois fatores. Primeiro, ou essa pessoa que está dizendo isso, ela está projetando o fato de que ela se sente descartável nas pessoas, né? Então, ela está generalizando como ela se sente. Eu me sinto descartável porque a pessoa que eu me envolvi logo começou a se envolver com outra e eu sinto que ele me deixou assim e eu me sinto descartável. Ou ela está querendo dizer que o contrário de pessoas se sentirem, as pessoas se tornarem descartáveis, é uma pessoa permanecer com outra a pau e pedra. Não sei se é o ditado é assim, mas o que eu quero dizer é a pessoa permanecer com outra, custe o que custar, entendeu? Porque senão ela vai ser descartável. Mas eu fiquei pensando, por que que as pessoas demonizam? Primeiro, por que que as pessoas tratam isso como um descarte? A questão de um relacionamento, de trocar de um relacionamento ou de não permanecer num relacionamento quando ele tá te trazendo infelicidade, quando você tá infeliz. Por que que isso é considerado um descarte? E por que que é demonizado o término? E também por que que as pessoas acham que elas têm que lutar por amor? Assim, essa questão de lutar por amor, eu já tive essa reflexão e eu já entendi porque que a maioria das pessoas fazem isso, né? E tem muito a ver com a forma da nossa sociedade mesmo. A gente vive numa sociedade que desde que a gente nasce, a gente é instruída a competir, a guerrear, a disputar, é disputa de poder, é disputa de ego, é competição mesmo de vencer na vida, de ser o melhor, de ter sucesso, de ter o melhor relacionamento, de mostrar para os outros que você é mais feliz. Então a gente nasce nesse ambiente de guerra. Então cria-se um mito em torno do lutar por amor, de que para você poder dar certo com alguém, você tem que comer o pão que o diabo amassou, você tem que suportar muitas coisas ruins, você tem que aguentar. E assim, e eu vi isso acontecer na minha adolescência, eu nunca vivi isso, porque eu nunca achei que valesse a pena. Eu nunca achei que alguém valesse tanto a pena assim. Mas essa sou eu. Eu vi durante a minha adolescência, e eu aprendo muito com os erros dos outros, várias amigas minhas nessa pilha de lutar por amor. Elas conheciam um boy lixo, elas metiam na cabeça que eles eram o cara que elas queriam namorar e elas começavam a entrar numa disputa com eles, numa luta realmente, porque o lutar, ele é uma guerra. E elas começavam a guerrear, disputa de poder, disputa de ego, mil intrigas, mil brigas. Era uma cachorrada, o relacionamento inteiro era uma cachorrada, até que chegava um dia que ele finalmente assumia ela, depois de sabe lá quanto tempo e quantas baixarias já terem rolado entre eles, tipo, respeito, consideração, isso aí se acabou no primeiro mês. Era realmente assim uma cachorrada. E aí, quando chega no auge da cachorrada, que ela conseguiu convencer ele de que é melhor ele assumir ela, ela conseguiu desdobrar ele, ele resolve assumir ela. E aí assume o namoro, eles começam a namorar e ela começa a fantasiar que, tipo, ele sempre foi o amor da vida dela, que o relacionamento, foi difícil, mas a gente tá aqui, não sei o quê. Ela começa a romantizar o fato dela ter comido o pão que o diabo amassou pra estar com aquele cara que desde o princípio foi um macho escroto que não valorizou ela em nenhum momento. E aí, assim, não vou descartar a possibilidade que as pessoas possam mudar e que esse macho escroto, ele possa em algum momento se tornar uma pessoa minimamente melhor pra ela e o relacionamento possa, enfim, ser um relacionamento bom. Mas eu vou te dizer uma coisa com muita sinceridade, muita realidade, e isso pra quebrar logo tuas fantasias e teus encantos. A probabilidade disso acontecer é muito baixa. É muito baixa. O que geralmente... não estou dizendo que não aconteça. Se você foi uma dessas pessoas que lutou por amor e conseguiu desdobrar um macho escroto pra ele te assumir e agora você acha que você tem um relacionamento que você sempre quis, pra mim, isso tá completamente errado em N levels. Primeiro porque você não deve, na minha concepção, lutar por ninguém, porque ninguém vale tanto a pena assim. As pessoas têm que se encontrar na mesma sintonia e quererem juntas fazer dar certo. Eu acho que daí vem o grande problema e a grande culpa que as pessoas sentem quando terminam a relação, de ficarem se questionando. Ai, mas por que que nunca dá certo comigo? Eu dou tudo de mim, eu me entrego, eu faço tudo que eu posso e a pessoa me despreza. Porque a resposta, pra mim, é muito óbvia disso. Primeiro, você não pode carregar um relacionamento a dois nas costas sozinho. Então, quando você tá dando tudo de si, se entregando, se a outra pessoa não tá fazendo a mesma coisa, se a outra pessoa não tá na mesma página que você, se a outra pessoa não quer o mesmo que você, é óbvio que não vai dar certo. É óbvio. E aí você fica achando que você foi vítima, você fica achando que você foi azarado, você fica achando que o problema foi o outro, porque o outro não te valorizou. Mas, amiga, sinceramente, você tava dando tudo pra uma pessoa que não tava fazendo nada. Você apenas queria muito que aquilo desse certo. E o seu querer é birra de criança mimada. O seu querer é manipulado pelo seu ego. O seu querer é querer a conquista, é querer mostrar que você é capaz, é querer validar seu próprio posicionamento, é querer se validar pra si mesma, de eu consigo fazer ele mudar. Então, o seu querer é tão egoísta quanto ele, que no fim das contas não quis ficar contigo apesar de nada, apesar de tudo. Então, assim, já tá tudo errado. Já tá tudo errado. Na minha concepção, quando você se coloca nessa posição e quando você busca um relacionamento desse jeito, é que você tem que, a todo custo, você tem que conseguir esse relacionamento, pra mim, você já começou errado. Porque eu acho que, sim, você vai conseguir um relacionamento, mas você talvez não consiga nunca vivenciar o amor que você deve. Porque o amor verdadeiro, o amor na sua essência, e eu não tô falando isso porque eu já vivenciei esse amor de homem e mulher, mas eu tô falando isso porque é óbvio, eu sei, eu acredito e eu sei que eu mereço vivenciar esse amor. Então, se você não acredita que você pode ter um amor saudável, que você pode estar com alguém de uma forma boa, que vocês podem crescer juntos e que pode ser de fato uma parceria, tudo bem. Se você não acredita que você merece viver esse amor verdadeiro e ter um relacionamento saudável, tudo bem. É uma escolha sua, eu não tenho nada a ver com isso, eu tô cagando pra sua opinião. Mas eu acredito que eu mereço. Então, não adianta que eu não vou passar pano pra um relacionamento escroto achando que isso é amor. Eu não vou fazer isso. E eu acho isso completamente errado. Respeito se você que faz, mas pra mim é um posicionamento burro. Porque, enfim, não vejo como uma coisa que começa completamente errada, como uma pessoa, como você começa guerreando com uma pessoa numa disputa de poder, numa disputa de ego, e você faz tudo pra ficar com aquela pessoa, passa por cima de outras pessoas, se humilha, perde a sua dignidade, aceita condições de maus tratos, sabe que essa pessoa te faz mal, você sente que aquilo ali são 6 dias de guerra pra 1 dia de paz, você sente no fundo do seu coração que o que tá te ligando àquela pessoa é um fio muito fino, muito pequeno, e mesmo assim você escolhe se agarrar porque você quer muito que aquilo aconteça, e isso que também é carência, que também é desespero, e isso faz com que você permaneça em relações ruins. Então, quando alguém diz, ai, as pessoas são muito descartáveis, a primeira coisa que eu penso, claro, eu também penso na volatilidade dos relacionamentos de hoje em dia, porque, enfim, a gente tem o excesso de informação é tão grande. E, claro, não posso descartar a influência das redes sociais, da era digital que a gente vive, em que realmente as informações estão muito mais rápidas e com o excesso de informações é muito mais fácil você trocar de amor, né? Vamos dizer isso. Mas, independente disso, eu não acho que vale a pena você estar insistindo quando você tá infeliz no relacionamento. Gente, pra mim isso é tão óbvio. Eu sei que um relacionamento vai ter altos e baixos. Eu não tô dizendo que um relacionamento saudável vai ser perfeito, porque relacionamentos perfeitos não existem. Vai ser um relacionamento de altos e baixos. Vai ser um relacionamento de conflito e confronto, porque afinal de contas, quando você tá com outra pessoa, você se projeta no outro. Então você cresce com ele também. Então vai ser um relacionamento como um relacionamento tem que ser. Mas não precisa ser um relacionamento em que tá tirando a sua paz. Não precisa ser um relacionamento, vale meu Deus, não consigo mais falar, um relacionamento em que você tá sofrendo, em que você tá sentindo que o que te mantém com aquela pessoa é simplesmente o fato de que, ah, eu gosto dele. Gosta dele, mas e daí? E de você, você não gosta? Então quer dizer que você gosta mais dele do que de você? Porque você prefere estar numa situação em que você tá sendo maltratada, humilhada, em que você já não tem mais dignidade, e do que você simplesmente terminar com ele porque você gosta dele? Então ele vale mais do que você, né? E isso é falta de amor próprio. E o mesmo vale pra quando você, tipo, tá numa situação em que o outro tá fazendo isso por você e você também não tá mais na mesma vibe de retribuir, de ter reciprocidade por ele. E você quer acabar, mas você fica nessa crença limitante de que você tem que aguentar. E isso eu vejo tanto. Sério, para pensar. Eu já vi várias pessoas em relacionamentos muito longos e simplesmente chegarem num nível em que elas não estão mais felizes e elas estão empurrando com a barriga. Porque elas já chegaram num nível de acomodação que elas não querem mais sair da zona de conforto. Então elas vão empurrando com a barriga, empurrando, 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 empurrando. E eu, Samantha, não acho que alguém mereça viver uma relação dessa forma. Claro, o relacionamento vai cair na rotina, óbvio. Claro, a paixão vai se esvair em algum momento, vai se tornar um amor mais terno. Óbvio. Claro, haverão altos e baixos. Eu não tô dizendo que essas coisas não vão acontecer, porque eu não tô dizendo que é possível ter um relacionamento perfeito. Pelo contrário. Mas, independente disso, o que eu tô falando é você realmente estar infeliz, insatisfeita com a pessoa. Você já não tem mais a compatibilidade de interesses que você tinha com ela. Você já não se vê mais com ela. E você continuar empurrando com a barriga. Sem nenhum momento fazer uma autorreflexão se aquilo realmente é o melhor pra você. E se você se sente bem naquela situação. Ou se você... Porque a partir disso, desse empurrar com a barriga, que outros milhares de problemas geram, né? Inclusive a traição. A traição muitas vezes vem da comodidade, né? Das pessoas que já estão insatisfeitas no relacionamento, mas não têm coragem de terminar. E muitas vezes elas têm medo de ficar sozinhas, porque, enfim, pra sociedade que a gente vive, você só é alguém se você for dois, né? Então, a pessoa tem medo de ficar sozinha e aí ela prefere engatar em outro relacionamento, ela já deixa uma pessoa ali na agulha, porque aí se ela terminar o relacionamento dela, quando ela tiver coragem de terminar ou quando chegar no ponto final, no estopim, ela já vai ter outra pessoa pra ela engatar um relacionamento, então ela nunca vai vivenciar o luto, ela nunca vai vivenciar a dor do término e ela vai estar ali, tipo, é uma coisa de egoísmo, óbvio, mas também de autodefesa, né? Que as pessoas fazem pra não terem que... pra anestesiar a dor, pra não terem que lidar com o que realmente tá acontecendo e simplesmente irem pra outra relação de cabeça, botando todas as esperanças na outra pessoa e vai que vai. Então, enfim, o que eu quero dizer com isso? Ah, recentemente eu tava até refletindo sobre essa questão da pessoa certa, da pessoa errada e tal, não sei o quê. Também acho que as pessoas têm que parar de romantizar esse negócio de que a pessoa certa é uma, a pessoa certa é só uma gêmea e a pessoa certa é pro resto da sua vida. Gente, esquece isso, esquece. A gente não tem mais idade. Pelo menos eu acho que as pessoas aqui têm um grau de consciência um pouquinho melhor que seja do que o resto da humanidade. Então a gente não tem mais idade de ficar romantizando esse amor romântico, esse amor que você vê nos filmes, que você vê nos livros, que você idealiza, que você quer no final da novela, não existe. E já tá na hora de aceitar isso, porque se você não for capaz de aceitar que o amor romântico não é real, como você vai vivenciar o amor real? Porque o amor real, ele não vai ser como você quer, vai ser diferente. E às vezes, ele vai acabar. Às vezes você vai se relacionar com uma pessoa, essa pessoa vai ser a pessoa certa pra você durante aquele período de tempo, porque durante aquele período houve uma relação verdadeira, honesta, recíproca, de um sentimento legítimo. Você vai aprender com aquela relação, apesar de todos os altos e baixos que ela vai ter, você vai aprender com ela e ela pode ser que ela acabe. E quando ela acabar, tá tudo bem. A vida não acabou porque o seu relacionamento acabou, porque o seu relacionamento não é a sua vida. Então, acabou o seu relacionamento não quer dizer que aquela pessoa foi a pessoa errada. Quer dizer, pode ter acabado por isso. Mas eu tô falando no caso de você ter uma boa pessoa. Não tô falando agora do relacionamento tóxico. Tô falando de você encontrar uma boa pessoa, você viver um relacionamento com ela e mesmo assim acabar. E tá tudo bem, porque faz parte da vida aceitar os términos. Se você não aceita que as coisas terminam, como você vai recomeçar? E eu já falei isso uma vez, vou repetir só pra reforçar. A morte, ela existe pra nos mostrar que nada é pra sempre e que a gente tem que aprender a lidar com a perda, com o luto, com a dor, porque só assim a gente vai ser capaz de recomeçar. Só assim a gente vai ver esperança quando chegar ao fim de alguma coisa e não tristeza, vitimização, culpa. A gente vai conseguir enxergar que a vida continua. Porque senão a gente vai se acabar sempre. A gente vai colocar toda a nossa felicidade na mão de outra pessoa. E quando essa pessoa for embora, a gente vai morrer, né? Porque, enfim, a nossa felicidade foi com ela. E não faz o menor sentido você viver desse jeito. E isso vale pra tudo, assim. Quando você perde alguém que você ama muito, você perde no sentido da pessoa morrer, a vida continua. Por mais difícil que seja, aquilo ali vai te fortalecer, foi um grande aprendizado e a vida continua. Claro que no caso dessa situação de você perder alguém que você ama pra morte, o amor também continua, o amor não acaba. E no caso de você estar com uma relação que você fez uma escolha, um vínculo que você escolheu ter e você perdeu aquela pessoa, o amor também pode ter acabado e tá tudo bem. Isso não quer dizer que não foi amor porque chegou ao fim depois de um período longo da sua vida. Não. Quer dizer que a vida é assim. Então, ao invés de você olhar, você teve, sei lá, 10 namorados, ao invés de você olhar para os seus 10 namorados e pensar: eu não dou certo com ninguém, Ave Maria, como eu sou azarada, Ave Maria, as pessoas são muito descartáveis, hoje nada mais é feito pra durar, eu já tive 10 relacionamentos, nenhum funcionou. Ao invés de você olhar pra sua vida com essa perspectiva, por que que você não ressignifica os relacionamentos que você teve e você olha de uma forma mais complacente com você mesmo, que é ter autocompaixão. Você olha e pensa, ao invés de pensar, eu tive 10 relacionamentos ruins, eu tive 10 relacionamentos. Se essas pessoas foram pessoas boas pra você e não deu certo por qualquer outro motivo, mas que não tenha sido um relacionamento tóxico, se essas pessoas foram pessoas boas pra você, então ao invés de você pensar que você teve 10 pessoas erradas na sua vida, pensa que você teve 10 pessoas certas. E olha como você foi privilegiado, porque você teve a chance de viver um relacionamento com 10 pessoas boas pra você. E se acabou, é porque tudo tem um tempo pra durar. Foi correspondente a uma fase da sua vida, foi correspondente a um aprendizado que você precisava ter, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não precisa se demonizar por isso. Você não precisa achar que as pessoas agora trocam de relacionamento. Não, gente, as pessoas têm o direito de recomeçar e elas têm o direito de perceber. É louvável, é admirável que você possa perceber que você não está feliz na relação e você tenha coragem de sair e se dar a oportunidade de viver outra relação com outra pessoa. Isso tem que ser aplaudido, isso não tem que ser demonizado. Você não tem que ficar achando que tipo, mas foi muito rápido que ele me trocou por outra. Minha irmã, vá viver, vá arranjar outra pessoa que vai ser feliz pra você. Não fique com pena de si mesma, achando que todos os relacionamentos que você teve foram um fracasso. Se você selecionou bem com quem você se envolveu, ou se você hoje tem a capacidade de selecionar melhor com quem você se envolve, foram graças a essas pessoas que você já teve, foram graças às experiências que você já teve. Então ressignifique a sua vida e passe a olhar pra trás, pro seu passado, pras coisas, pros relacionamentos que você acredita que não deram certo, como Deus certo pelo tempo que foi necessário. Mas pronto, acabou. Agora eu vou encontrar alguém pra dar certo com quem eu sou hoje, com as mudanças que eu tenho hoje, com os valores que eu tenho, e eu espero fazer durar pelo tempo que for necessário. Aquela velha história, que seja recíproco enquanto dure. Então, que seja bom, que seja saudável, que te faça bem, que te possibilite crescer. Mas quanto tempo vai durar? Quem é que pode saber? A gente nem sabe o tempo que a nossa vida dura, ué. A gente nem sabe. Eu posso morrer amanhã, você pode morrer amanhã. A gente tá aí. Pra tá vivo, ou pra morrer, basta tá vivo. Então, por que que você acha que você pode delimitar? Por que que você acha que você tem o poder de determinar quanto tempo uma relação tem que durar na sua vida? Você não tem esse poder. O que você tem é o poder da responsabilidade de fazer o melhor que você puder para você ter uma relação da melhor maneira possível. Mas se você tá com a sua consciência limpa de que você tá fazendo o seu melhor, de que você tá se doando, de que você tá fazendo isso, e você não tá fazendo isso de forma egoísta, no sentido de esperando que a pessoa... Porque isso acontece muito, né? A pessoa pensa que se ela fizer tudo, a outra pessoa, talvez por pena, faça um pouco e te retribua um pouco. E aí quando essa pessoa faz um pouquinho, porque ela se sente tipo, caralho, eu preciso fazer alguma coisa, porque essa outra tá fazendo tudo, aí você tá assim, tipo, meu Deus, não acredito. Ele me retribuiu. E aí você aceita aquela migalha de afeto simplesmente porque você tá desde o início mendigando amor. Você tá mendigando. Você não tá olhando uma pessoa que tá na mesma página que você. Você não tá escolhendo caminhar ao lado de alguém. Você não tá colocando o seu ego de lado e agindo de acordo com a sua essência amorosa. amorosa e fazendo as coisas por aquela pessoa por amor legítimo. E não esperando que ela te retribua, e não esperando que ela te reconheça, e não esperando que ela te ame à altura, e não esperando que ela te assuma, e não esperando que ela faça qualquer coisa por você. Você tá fazendo o que você quer. Porque você não pode cobrar que ela te dê amor, consideração, empatia. Você não pode. Isso não tá no seu controle. Você não tem esse direito. Independente de quem seja a pessoa, da relação que você tem com a pessoa, você não pode. Você não pode cobrar amor nem dos seus pais. Você tem noção disso? Nem das pessoas que biologicamente foram designadas a te amar. Você não tem o direito de cobrar amor. Eles vão te dar o que eles tiverem pra te dar. E por isso que muitas vezes a gente não entende a essência do amor, porque nossos pais não receberam e não tem condição de dar o amor suficiente pra gente, e a gente acaba não conseguindo ter uma relação saudável com o amor e não entendendo, não pensando sobre esses aspectos de amor próprio, né? É muito difícil você chegar nessa consciência da necessidade do amor próprio sozinho. Geralmente você precisa ter um relacionamento pra você se sentir humilhado e você começar a resgatar o amor próprio. Mas na verdade isso deveria ser algo que a gente tá discutindo desde criança. Isso deveria ser algo que desde criança você tá falando com seu filho sobre se amar. Porque é preciso que ele se ame. Ele não tem que achar que sempre o amor vai vir de fora. Ele tem que saber que o amor nasce dele. Que ele tem potencial amoroso independente do que as pessoas ofereçam a ele, porque senão as pessoas vão oferecer maldade, ódio, raiva, porque a vida é assim, as pessoas, tem muita gente que destila ódio gratuito, né, pra se sentir bem consigo mesmo. Então as pessoas vão oferecer isso e ele vai aceitar, porque ele não conseguiu entender que o amor nasce dele e não do próximo, entendeu? Ele vai achar que ele merece essa migalha, essa miséria de afeto que alguém tá dando, porque ele não conseguiu ainda entender que ele é o responsável por como ele se sente. Enfim, um papo aí, né, mais pra frente. Mas foi essa reflexão que eu tive com base nisso, na interpretação dessa frase que eu vejo muitas pessoas falando sobre o descarte, sobre a luta e sobre esse negócio de não dar certo, pessoa errada. E eu acho que a gente tem que... Eu acho que a gente tem que focar... Na verdade, assim, não vou dizer o que a gente tem, eu vou dizer o que eu faço. Eu foco numa relação saudável. Eu quero estar numa relação saudável, porque se não for assim, eu prefiro estar comigo mesma, porque eu tô bem comigo, porque eu me amo. Tô num processo, óbvio, igual a todo mundo, de autoconhecimento, de autodescobrimento e de autoamor, porque obviamente eu não nasci sabendo fazendo isso, ninguém me ensinou a fazer isso, eu tive que aprender sozinha, então... Tô no meu processo, mas é isso, mas eu quero estar numa relação saudável, eu não quero estar numa relação que vai estar tirando a minha paz e me deixando sem dignidade, porque é isso que acontece quando você acha que você tem que ficar insistindo pra estar com alguém. Olha, eu digo e repito, ninguém vale a insistência. Se você tá insistindo, tá fazendo errado, porque se você tá insistindo, é sinal de que a outra pessoa não está na mesma página que você, ela não está fazendo o mesmo que você, e você tá se sentindo na obrigação de fazer mais, e você tá carregando nas costas a responsabilidade de duas pessoas, e você não pode carregar essa responsabilidade, porque você não pode ser responsável por fazer o relacionamento inteiro com outra pessoa dar certo. Se você carrega essa responsabilidade, a probabilidade de chegar ao final e você usar esse discurso de fiz tudo o que eu pedia, fiz o melhor que eu pude e não deu certo, como se você fosse capaz de fazer tudo sozinho, é muito grande. Então é isso, né? Vamos seguindo aí com o processo de autoconhecimento, porque é a única forma da gente conseguir melhorar nossas relações com os outros, é quando a gente tiver um relacionamento bom com a gente mesma, ou pelo menos no processo de se conhecer e de se amar. Porque se você já tá no processo, pode ter certeza, você já tá meio caminho andado em relação à maioria das pessoas que continuam nessas relações tóxicas, achando que é isso mesmo, e relacionamento é isso, porque você tem que ficar com uma pessoa só pro resto da vida. Então eu vou comer o pão que o diabo amassou e torcer, orar pra Deus que melhore. Enfim, acordei revoltada. Pois beijos, tchau.